בעזרת השם, דף חב זין, תתת שבא במציע, עולה פרסוע, שלום עליכם, עם וינדוס. סתמו זה דף חב ו, עמוד ב, נדס מויטה ואני, ג'יבר שכום עשרים עליו המשנה. מצא בחנות. הפרסוע עם קונטרול אובג'טו ג'נריק, הוא נותן לנו סימן, פה זה כמו המועדה. אובג'טו כאינו תאינת עם פרצ'קולר, עם קונטרול המועדה, ג'יגמוס, נומה לוז'ה, הרי לא שלו, הלוז'ה הוא לוקאו כמות הפרסוע פרקוינטם, הפרסוע que estava lá, perdeu a moeda, desistiu dessa moeda, esse que encontrou pode ficar com a moeda para si. Porém, se a pessoa viu que tinha uma moeda perdida na área do vendedor, onde ele senta, do lado da cadeira dele, entre a cadeira dele e a mesa, o balcão, então ele não pode pegar isso, se avalia que é do vendedor essa moeda, tem que deixar para o vendedor. A pessoa está numa casa de câmbio, ele encontrou uma moeda perdida por lá, ele pode ficar com isso? Porém, se ele encontrou essa moeda na área que o cambista se senta, entre a cadeira dele e a mesa dele, atrás da cadeira dele, a área que é específica para o cambista, então ele tem que deixar essa moeda para o cambista pegar, é dele. Aloqueach perot mechaveru, hoje shilach lo chaveru perot. A pessoa comprou frutas de alguém, ou ganhou frutas de presente, abriu o pacote de frutas e viu que tinha lá uma moeda. Ele pode ficar com a moeda para si. Vamos ver qual é o caso que a Mishnah se trata. Porém, se as moedas, várias moedas que estavam dentro de um lenço, por exemplo, alguma coisa que tem algum siman característico, ele tem que sim anunciar, porque o dono não desistiu dessas moedas porque estavam dentro de um bolso ou de algum lenço que tem simanim. Vamos entender melhor o que a Mishnah veio dizer na Gemara. Fala Gemara, Amar Rabi Elazar, afirma o monachin al gabe shulchan. Fala Rabi Elazar, a pessoa entrou numa casa de câmbio e o cambista tinha uma mesa, digamos uma mesa grande, e tinha moedas perdidas por lá. As moedas não estavam onde estão as moedas do cambista, digamos, estavam no canto da mesa, perdido. A pessoa que encontrou pode ficar com isso para si. Porque se avalia que alguém foi trocar dinheiro, perdeu as moedas lá, não sabe onde as moedas estão, e desistiu da posse, fez o iush, não é mais dono, esse que encontrou pode pegar as moedas para si. Fala Natana, vamos ver se existe uma prova para essa questão na nossa Mishnah. Do princípio da Mishnah aparece que a pessoa encontrou na casa de câmbio moedas no chão, em frente à mesa, ele pode pegar as moedas para si. Parece que na mesa do cambista, ele não pode pegar para si. Isso que parece do princípio da Mishnah. Ema seifa, porém da sequência não parece assim. Benaki seifa shulchani shel shulchani. A sequência da Mishnah diz que se a pessoa encontrou as moedas na área do cambista, entre a cadeira dele e a mesa dele, então ele não pode pegar as moedas para si. Haga beshulchan shelo. Parece que se as moedas estão perdidas na mesa, não perto do cambista, parece que ele pode pegar as moedas para si. Então, ela me rala que ele macho miná, da Mishnah não se vê para nenhum dos lados, nenhuma prova. Pergunta na vira Belazana, Raminali, da onde Rabiazá aprendeu sua lei? Amarava, Matidin Kashiti, Rabiazá teve uma pergunta sobre a nossa Mishnah. Mai ilha de Tani ben aquecela shulchani, shel shulchani, mitni ala shulchan. Se a lei fosse que a pessoa não pode pegar as moedas perdidas na mesa do cambista, a Mishnah deveria falar isso. A Mishnah diz que se a pessoa encontrou moedas perdidas entre a cadeira do cambista e a mesa, atrás da cadeira do cambista, a área específica para ele, não pegue para si. É do cambista. Parece que da mesa é permitido pegar. Porque se fosse proibido, a Mishnah deveria falar que a pessoa encontrou as moedas na mesa do cambista, é proibido pegar para si. E é óbvio que na área que é específica do cambista é proibido também. E não me matar o shulchanot, que de que matar o chanot. Mas ainda, falar a Belazar, a Mishnah poderia ter falado que a pessoa encontrou uma moeda na casa de câmbio, pode pegar para si. Como o princípio da Mishnah, a pessoa encontrou uma moeda na loja, pode pegar a moeda para si. A Mishnah não fala assim, a Mishnah fala lifne a shulchani. A pessoa encontrou as moedas na frente do cambista, ou seja, inclui a mesa dele, não no dinheiro dele. As moedas estão perdidas na frente dele, na mesa, a pessoa pode pegar isso para si. Então, por causa dessas observações, as primeiras da nossa Mishnah, essa lei, que mesmo que as moedas estão na mesa e estão perdidas lá, a pessoa pode pegar isso para si. Aloquer perot mihaveru. A Mishnah diz que a pessoa comprou frutas de outro e viu no pacote de frutas, na sacola, tinham moedas. Ele pode pegar as moedas para si. Amarista kish mishum rabianai. Explica o sábio. Loshanu elabiloquer minatagá. Fala, Mishnah kish. Começamos a usar aí em cima. Essa lei da Mishnah não se aplica em todos os casos. Aqui se trata que a pessoa comprou esse saco de frutas de um revendedor. Esse revendedor, ele compra as frutas de vários fornecedores, ele revende. E quem empacota as frutas são os produtores, os fornecedores. Então, uma pessoa que comprou as frutas de um revendedor e viu moedas dentro da sacola de frutas, pode pegar as moedas para si, porque não dá para identificar quem é o dono dessas moedas. Esse revendedor comprou de vários fornecedores. Então, esse que perdeu as moedas já desistiu disso. Moedas é algo genérico, não tem nenhum siman. Por isso, se a pessoa comprou as frutas de um produtor que está vendendo suas próprias frutas, tem que devolver as moedas ao produtor, porque é óbvio que veio dele as moedas. Também não sabem se não uma braita assim na frente de Rav Nachman. Essa mesma lei da braita. Amare Rav Nachman, vichim balabait beatzmodashan. Pergunta Rav Nachman, por que o produtor das frutas tem empregados para empacotar as frutas? Ele não trabalha sozinho? Então, talvez essas moedas vieram de algum dos empregados dele? Então não se sabe quem é o dono das moedas, o dono já desistiu, não tem como ser identificado, porque não tem nenhum siman, nenhum aspecto particular dessa moeda do que outra. Amale Ispi falou isso, sabe, para Rav Nachman, eu tenho que ignorar essa braita está errada? Amale Lo, falou Rav Nachman, não está errado. O caso da braita é que a pessoa comprou frutas de um produtor, um fornecedor que está vendendo suas próprias frutas, e os empregados eram escravos. Avadim Knani, o Eved Knani, um escravo goi que um judeu adquiriu, ele não tem posses pessoais, tudo que ele tem pertence ao dono dele. Então, com certeza, quem merece essas moedas é o dono do campo, o produtor. Numa situação que não se sabe quem é dono das moedas, a pessoa pode pegar as moedas para si, porque o dono já desistiu disso, já fez o Yush. Começamos a nova Mishnah. Afasim Laita Bichlal. Para a Mishnah, perguntando e já respondendo, por que a Torá tem que dizer que a pessoa encontrou uma roupa perdida, ele tem que anunciar essa roupa, não pode pegar a roupa para si? Já sabemos disso, a Torá fala que a pessoa achou algum objeto, ele tem que anunciar esse objeto. Por que a Torá tem que mencionar uma roupa? Lomar Becha, a Torá vem nos ensinar, mas sim lá meio rede de espacimanim, vesta tuvim. A Torá veio dizer, usar a roupa como uma referência para outros objetos. Se o objeto que a pessoa encontrou está na mesma situação do que uma roupa, ou seja, tem simanim, tem aspectos particulares, característicos, simanim, e também se avalia que esse objeto pertence a alguém, não é um objeto abandonado, não é efker. Então, nesse caso, se se cumpre esses dois requisitos, que também tem simanim, também tem tovim, pessoas que são donos desse objeto, aí a pessoa tem que anunciar. Se é um objeto genérico, uma moeda que a pessoa perdeu na rua, foi encontrada, esse que encontrou pode pegar isso para si. Se avalia que dono já desistiu, já não é mais dono. Falando na mai bichlal kolelu, o que a Mishnah veio dizer que a roupa estava bichlal kolelu? Amarava bichlal kolelu avedata hicha. O que a Mishnah veio dizer é que a Torá já fala que a pessoa encontrou algum objeto, tem que anunciar. Então, isso inclui uma roupa, porque a Torá tem que mencionar a roupa. Explicou a Mishnah por quê. Amarava lá, mali de katav rahman ashor hamor sebe simla. Por que a Torá tem que dizer a pessoa achou um boi, um burro, um carneiro ou uma roupa? Ele tem que anunciar. Por que tantas especificações? Tzrihi falarava, é necessário, de katav rahman simla, hava minava animili beidim de gufa, vesmanim de gufa. Se a Torá tivesse só dito a lei da roupa, poderá pensar que a pessoa encontrou uma roupa, a roupa própria tem aspectos particulares, tem simanim. Então vem alguém dizendo simanim, ou trazendo testemunhas que essa roupa pertence a ele, ele vai receber essa roupa. Aval hamor beidim deu kaf, simanim deu kaf, e malom adrina lei. Porém, se a pessoa achou um burro e vem alguém que não tem cima nem do próprio corpo do burro, tem cima nem da sela do burro, então eu poderia pensar que se não é suficiente para devolver a ele o burro, ele vai receber a sela, mas ele não tem cima nem do próprio burro. Poderia pensar que não vai receber o animal. Por isso eu vou falar que sim, é suficiente que a pessoa prove que ele é dono da sela para receber também a sela e também o burro. Como agora eu vou explicar melhor essa lei na sequência. Porque a Torá tem que dizer que a pessoa achou um boi ou um carneiro tem que anunciar. Que a Torá tem que dizer que a pessoa achou um boi e o mesmo rabo do boi estava muito peludo. Ele depilou o rabo do boi porque estava incomodando o boi. Quando vem o dono e se identifica como dono, fala simanim, ele vai receber também o boi e também esses cabelos que esse que achou cortou do boi. É a mesma coisa no caso de um carneiro. A pessoa achou um carneiro, a lã estava muito grande, a pessoa cortou a lã para ajudar o carneiro. A pessoa vai devolver o carneiro ao dono e também a lã. Isso que eu travei dizer, a pessoa não pode devolver só o carneiro e ficar com a lã. Pergunta a Velikto Grahmana Shorda, filho leguizados na boca. E como eu conheço ele, Guizotavo? Pergunta, será suficiente que a duradia que a pessoa achou o boi, tem que devolver o boi e também o pelo do rabo do boi que foi cortado? E já saber que no caso da lã, tem que devolver também. A lã é mais valioso? A lã é mais relevante do que os pelos do rabo do boi? Então, saberíamos uma lei da outra? Por que eu tenho que mencionar o carneiro? Ela amarava, hamor de bolo, era viudável, cede a vida de briacol, caixa. Fala, Rava, temos duas coisas que a gente não sabe porque a Torá escreveu. Porque a Torá fala, conforme irá viudar, que quando um burro cai num buraco, o dono do buraco tem que pagar pelos danos do burro. Conforme irá viudar, não se sabe por que a Torá veio dizer isso. Conforme Rahamim, sim. Vimos o estado de Babacama, hamor veloquilim, a lei. Mas conforme a vida ficamos na dúvida. Outra lei que ficamos na dúvida é porque a Torá escreveu que a pessoa achou um carneiro, tem que anunciar e devolver o carneiro. O que a Torá veio dizer com isso é um mistério. Vem uma ligar ali, mudata. Talvez a Torá veio dizer que a pessoa achou um carneiro e o carneiro produziu esterco, adubo. A pessoa tem que devolver o carneiro e também as fezes do animal para o dono. Talvez isso que a Torá veio dizer, a pessoa não pode ficar com um adubo para si. Essa não é a lei. A lei é que quando a pessoa recebe o carneiro que estava perdido, ele perdoa o adubo. Ele deixa esse adubo com esse que devolveu o carneiro como uma recompensa. Então, essa pessoa que achou o carneiro não está obrigada pela Torá a devolver o esterco. Talvez outra vez dizer, no caso do carneiro, para ensinar a lei do simanim, traveu dizer que a pessoa que diz simanim, aspectos característicos do carneiro, ele é identificado pela Torá como dono. E vamos ver que é uma questão na sequência. Então, isso que a Torá veio dizer, não é só uma lei rabínica que os sábios decretaram que a pessoa que fala o simanim recebe o objeto ou o animal. Não podemos dizer isso, porque quando a nossa Mishnah menciona a lei do simanim, a Mishnah diz que aprende essa lei da roupa, como a gente viu, essa referência que se aprende da lei da roupa. E então, se a Torá veio dizer essa lei do simanim, escreveu isso no caso da roupa. E no caso do carneiro, a Torá veio ensinar uma outra lei que não sabemos qual é a lei. Continua matando, vai falar a Braita. Asher Tovat, Prat Leavedah, Asher Bashavei Brutal. Uma nova lei. Quando a pessoa ele acha um objeto que não tem nenhum valor monetário, não vale nem uma prutá. Prutá mais ou menos 5 centavos de um real, o objeto vale menos do que uma prutá. Então, a Torá diz que a pessoa não tem obrigação de anunciar esse objeto. E se aprende a Asher Tovat, a pessoa perdeu e sofreu um prejuízo, você achou o objeto, anuncie e devolva ao dono. Algo que não tem nenhum valor monetário, a pessoa não sofreu nenhum prejuízo no financeiro, nenhum prejuízo no bolso, não existe a obrigação de anunciar um objeto desses. Rebidá aprende essa mesma lei aprende uma outra palavra, um mitzatá. A pessoa encontrou uma metziá, algo que tem algum valor. A pessoa que recebe isso tem algum lucro. Então anuncie esse objeto e identifique o dono. Algo que não tem nenhum valor monetário, não traz nenhum lucro à pessoa, nenhum lucro no bolso, nem se é obrigação de anunciar um objeto desses. Mas e bem, Nayo, qual é a diferença na prática se se aprende de Asher Tovat ou de um Satã? Amar Abai Mashmoto Roshim Kabei Nayo, fala Abai que não tem nenhuma diferença na prática, na lei. A discussão é como se interpreta os psukim. Mar Nafkalei Mashher Tovat, Mar Nafkalei um Satã. Um sabe aprender de Asher Tovat, outro sabe aprender de um Satã. Vou me dar na cama que aprendeu essa lei de Shavu Prutá, do valor monetário, isso que eu estou falando, Asher Tová, do que você aprende, isso que eu estou falando, um Satã. A pessoa vai devolver algo que ele encontrou. Isso está sobrando, algo que vem devolver algo que ele encontrou. Um homem vai a lei daqui de Ravanai. É Maravanai, isso aprende a lei de Ravanai. Um Satã da Taile de Mashma, tu deve dizer que a pessoa não tem a obrigação de anunciar um objeto que ele encontrou numa cidade de Goim. Porque mesmo que foi um judeu que perdeu lá o objeto, ele já desistiu disso. Ele sabe que os Goim pegam os objetos perdidos para si. Então, a pessoa que encontrou foi depois do Yeush, depois da desistência do dono, ele pode ficar com isso para si. Isso aprende do Pasuk Um Tzatá, detalhe de imagem, a pessoa pode ficar com esse objeto para si. O Irmã de Navkalei Um Tzatá, aí a Shetovat Mayavida, o Rabiudá, que aprendeu essa lei de Shaviprutá de Um Tzatá, o que ele aprende disso que eu estou a falar, Shetovat, que a pessoa achou algo que o outro perdeu. Isso também está sobrando. Vem ensinar alguma lei? Mas me vai a lei que deve o Haná. Ajudar a aprender dessa... Asher Tovah, dessa lei de Rabi Yohanan, da Marabi Yohanan, Bishon Hashem Bar Yochai. Fala o sábio. Minai na Avedash Shatfan Arche Imutet. A pessoa encontrou um objeto, mesmo que tenha simanim, tenha particularidades. Encontrou na correnteza do rio, Bezutô Sheliam, no meio do mar. Ele pode ficar com isso. Onde se aprende essa lei? Shineimar, quem está se lechou a vida da rica, Shetovat Mimeno, um tzata. Isso que eu tenho a falar, Shetovat Mimeno, se aprende essa lei. Misha avoda emeno, metzuya ezel koladam, e a tzazusha avoda emeno, vena metzuya ezel koladam. Travelhida, Shetovat Mimeno. A pessoa perdeu o objeto, ele não sabe onde o objeto está, mas o objeto está acessível, metzuya ezel koladam, ao público geral. Pessoas podem facilmente encontrar esse objeto, está na rua, por exemplo. Mas um objeto que está em alto mar, na correnteza de um rio, está inacessível ao dono e ao público geral. Uma pessoa encontrou esse objeto lá, algo raro, algo inesperado, mas se avalia que o dono já desistiu disso. E sabe que vai ser muito difícil que alguém encontre o objeto em alto mar, no meio de um rio, e já desiste disso. A pessoa encontrou, pode ficar com isso para si. Pergunta uma veída, Hadir Avanai Menar. Onde a Bidá aprende a lei de Avanai? A Bidá Josou passou com Tzatá para a lei de Achave Prutá, do valor monetário. Então, onde sabe essa lei que a pessoa achou algo perdido numa cidade de que tem maioria goim lá morando, ele pode ficar com o objeto para si? Na falei mesmo, um tzata, o vá sobrando vem indicar essa lei. Que a pessoa pode ficar com esse objeto se avalia que é um objeto de um goi ou uma cidade de um goi que o judeu já desistiu de conseguir isso de volta. Pergunta na veída, Hadi Rabi Yohanan Minale, de onde está na cama, aprende a lei de Rabi Yohanan? Então, acaba de aprender essa lei de Shavu Prutá, de Asher Tovat? Então, durante você saber essa lei de Rabi Yochanan, que a pessoa encontrou um objeto na correnteza do rio e pode ficar com isso? Nafka lei mimimeno. Ele aprende dessa palavra mimeno, que está sobrando, veio dizer essa lei de Avudá, mimeno, o Metsuyetzer Koladam. Se o objeto está perdido para o dono e para o público geral, esse que encontrou pode ficar com isso para si. Vidach Mimeno, Lomash Malei. E a vida não sucede que Mimeno está sobrando, Asher Tovat Mimeno é uma coisa só. Continuamos a Rava Amar Prutasha Uzlai Kabena. Então a Bai disse anteriormente que não tem nenhuma diferença na lei prática se vamos aprender a lei de Shavu Prutá, de Asher Tovat ou de Um Tzata. Rava diz que sim. Prutasha Uzlai Kabena. O que acontece se o objeto foi perdido e valia algo? E quando o objeto foi encontrado, não vale nada. Essa é uma diferença na lei. Manda amar na Asher Tovat, Ika, conforme está na cama, que aprende Asher Tovat. Esse que perdeu o objeto, perdeu algo de valor. Na hora que foi perdido, valia algo. Então, existe a obrigação de anunciar um objeto desse mesmo na hora que foi encontrado, não vale nada. O manda amar um tzat, um tzatá, leika. Porém, conforme a vida que aprende um tzatá, no momento que foi encontrado, não vale nada. Então, não existe a obrigação de anunciar um objeto desses. O Leman de Amar Asher Tovat Rabbaim Nom Tzata, Veleika, mas não pode ser, porque Tanakama, que aprende essa lei de Shavuot e Asher Tová, concorda que os parâmetros de Asher Tová e de Yom Tzatá são os mesmos. Ou seja, a Torá menciona essas duas leis no mesmo passuk para associar, fazer um ekesh. Então, se o objeto tem que valer algo na hora que foi perdido, tem que valer algo na hora que foi encontrado também. O objeto que não vale na hora que foi encontrado não tem que ser anunciado, conforme todas as opiniões. Então, deve ser que a diferença na prática entre Tanakama e Rebiudá é outra. Quando o objeto foi perdido, não valia nada. E quando foi encontrado, já tinha algum valor monetário. O valor subiu no mercado. Mandamar Yom Tzatá Ika. Conforme Rebiudá, que aprende essa lei de Yom Tzatá, que refere à hora que foi encontrado, e se é obrigação de anunciar na hora que foi encontrado, vale alguma coisa. O Mandamar Asher Tová Leika. Porém, conforme Tanakama, que aprendeu de Asher Tová, tudo depende da hora que foi perdido. Então, na hora que foi perdido, não valia nada. Então, não existe obrigação de anunciar esse objeto. Mandamar Yom Tzatá. A Baina Asher Tová Leika fala, não pode ser, porque a vida concorda com Kachamim. Mesmo raciocínio de antes, existe um Ekesh, uma associação de Asher Tová de Yom Tzatá. Então, a vida aprende essa lei de Shavuotá de Yom Tzatá. Mas esses mesmos parâmetros se aplicam também na hora que o objeto foi perdido. Então, conforme todas as opiniões, só existe a obrigação de anunciar o objeto se na hora que foi perdido vale algo, na hora que foi encontrado também vale algo, alguma prutá que seja. Então, não existe discussão nesse caso também. Ela prutá sheukrave uslave hasrave ukrai kabenai. A diferença entre as duas opiniões era uma situação que o objeto foi perdido vale algo. Enquanto o objeto estava perdido, o valor caiu no mercado, não valia nada. Na hora que foi encontrado, o objeto voltou a valer alguma coisa. Essa vai ser uma diferença das duas opiniões. Manda amar a Shertovat Ika. Conforme a opinião de Tanakama, que é necessário que o objeto foi perdido com o valor e foi encontrado com o valor, aqui também existe. Então, existe a obrigação de anunciar. Manda amar um tzatá. Porém, conforme a Bíblia, não. A Torá fala tzata, o vav achibur. Esse vav que conecta e se refere ao período intermediário. Então, conforme a Bíblia, essa mesma lei de tzata se aplica ao período intermediário. Não é necessário que o objeto valha na hora que foi perdido, enquanto estava perdido, e na hora que foi encontrado, tem que valer alguma coisa para existir a obrigação de anunciar um objeto desse. Se o objeto, enquanto estava perdido, perdeu o seu valor, esse pessoa que encontrou não tem obrigação de anunciar um objeto desse. Aparentemente, ele é como Tanakama, que existe a obrigação de anunciar num caso desses também. Contanto que na hora que foi perdido e encontrando valia algo, tem essa obrigação de anunciar. Como o Tio Maibai, eu perguntaram aos sábios aquela questão que a gente viu antes. Simanim Doraita ou Derabanan. A questão é, será que esse conceito de Simanim, a pessoa vem e fala o Simanim de um objeto, será que ele é identificado como dono pela Torá? Ou não, pela Torá não seria suficiente. Trazer testemunhas que ele é o dono. Mas os sábios decretaram que sim é suficiente. Mamãe não fica bem. Qual a diferença na lei, se é assim ou assado? Viramos a página. Dure Gita, Get e Shab Simanim. O que acontece? Tinha um... O Leuven escreveu um Get para sua esposa. Mandou um Shaliach Leolaha, emissário de entrega desse Get. Esse Shaliach estava levando o Get para entregar para a esposa de Leuven. E perdeu o Get. Shimon encontrou o Get. E veio o Shaliach e fala que ele sabe o Simanim desse Get. Aspectos característicos do Get. Então, será que Shimon vai devolver esse Get ao Shaliach? Para que o Shaliach dê o Get à mulher? Para que ela se divorcie pela Torá? Possa se casar com outra pessoa pela Torá ou não? E a Mabdeoraita Meadrina? Se o Simanim é algo relevante pela Torá, o Shaliach é confiado, ela pode se casar pela Torá, recebendo esse Get com outro. Porém, se esse conceito é só um conceito rabínico, pela Torá o Shaliach não é confiado, então Shimon não vai dar esse Get ao Shaliach, porque mesmo ele receba esse Get, pela Torá existe uma dúvida se esse Get é válido. Então não pode se casar com outro. Sabe, os decretaram uma situação de algum objeto perdido, que Simanim é suficiente, mas não num caso de divórcio. Então qual é a lei? Tashmon a prova, afa sinai tabichlal kolelo, velama yatzak, laki sheleia, veloma lechama, simanim uchedet, sheish la simanim, vesh la tuvin, chayav lachris, af kol davar sheish la simanim, vesh la tuvin, chayav lachris. Uma prova aparentemente da nossa Mishnah, a Mishnah fala, por que a Torah tem que especificar a roupa? A Mishnah diz, a Torah veio falar uma referência, que objetos como a roupa, que tem simanim, e tem um dono, tem que ser anunciado. Então, se vê da Mishnah, aparentemente, que Simanim é um conceito pela Torá, Travi dizer que se o dono da roupa vem falar Simanim, ele é identificado como dono pela Torá, então se resolve a nossa questão. Fala, mas não tem prova da Mishnah. Tanatov initzichalei, Simanim dinas, pode ser que o que a Torá veio dizer é só a lei de Tovim, ou seja, a pessoa encontrou um objeto como uma roupa que se avalia que tem um dono. Aí a pessoa tem a obrigação de anunciar. Se é considerado um objeto abandonado, a pessoa não tem a obrigação de anunciar. Talvez isso que a Torá veio dizer. A Mishnah incluiu de passagem a lei do Simanim. Que se o objeto tem Simanim, tem que ser anunciado. Se não tem Simanim, não tem que ser anunciado. Essa é a lei rabínica. Mas não tem prova que pela Torá o Simanim é algo relevante. Então a Tashma volta a tentativa de prova. Hamor be Simanim ukaf. Vimos antes na explicação porque a Torá tem que mencionar que a pessoa encontrou o burro, tem que anunciar. A Torá veio dizer que se vem o dono e fala o Simanim da sela do burro, ele vai receber também a sela e também o burro. Então, aparentemente, se vê que a Torá leva em conta o Simanim, mas não tem prova. Eima bedeuka. Talvez o que a Torá veio dizer é que a pessoa tem que testemunhar que a sela pertence a ele, então, de passagem, ele vai receber também o burro. Talvez isso que a Torá veio dizer não tem prova. Tá chamando outra tentativa de prova. Imcha deusha fechautu. A Torá fala, você encontrou o objeto, fique com o objeto, até que o dono venha pedir de você. Fala, Braita, será que a pessoa vai dar um objeto antes do dono vir pedir o objeto a ele? Não sabe quem é que perdeu? Então, que a Torá veio dizer, fala, Braita, ela deixou em Ramai ou em Ramai? Que a Torá veio dizer, fala, Braita, drosha hihautô, investigue se esse que veio pedir é realmente o dono ou é um malandro. Então, Mailá, como é que se investiga isso desse Simanim? Aparentemente, se ele vem descrever o Simanim do objeto, ele é o dono. Então seria uma prova que o Simanim é algo relevante pela Torá. Malô, não tem prova. Bedim. Então isso que a Torá veio dizer, isso que a Braita explica, é que se esse pessoa vem com testemunhas que vem falar que essa pessoa é o dono, aí você devolve ele. Sem testemunhas não. Assim você vai comprovar que ele não é um malandro. Mas talvez Simanim não é relevante pela Torá. Tá, uma outra prova. Em Bedim ela apatsufa panim. Imachote, caso é que Leuven viajou, vem uma testemunha para a mulher de Leuven e fala: sinto muito, eu vi que seu marido faleceu. Então, se o testemunho é correto, essa mulher é uma viúva, pode se casar com outro. Mas quando o testemunho é correto, quando essa testemunha fala que ele reconheceu o rosto dessa vítima, a bochecha dele, o nariz dele, que é algo característico dele, isso é um testemunho válido. Mesmo que ele venha e fale que ele viu alguém que tem o corpo do marido desse tal Reuven ou vestindo as roupas de Reuven, isso não é relevante. Então o que você vê daqui? Shmamina, Simanim Lav Doraita. As características da roupa de Reuven seriam um siman, algo particular. Você vê que pela Torá isso não é levado em conta, por isso o testemunho dessa testemunha é irrelevante. Essa mulher não pode se casar com outro. Então seria uma prova que Simanim não é um conceito pela Torá. Amri, fala que não. Gufo de Aroch Vegutz, que lá de Hashem de Shela. O motivo que essa testemunha não é confiado, porque não é nem Simanim ele dizer que o corpo dessa pessoa é como o corpo de Reuven, porque muitas pessoas têm um corpo parecido. E se ele falar que as roupas dessa pessoa eram as roupas de Reuven, também isso não é levado em conta, porque pode ser que Reuven emprestou as roupas para outro. Por isso a mulher não pode se casar, até que se prove que o marido dela faleceu. Pergunta aí, Reishino de Shelach, Amor Bessimaneu Kafe Rimadrina. Se você suspeita que uma pessoa emprestou as roupas para outra, suspeita que uma pessoa emprestou a sela do burro para outra pessoa. Então por que se a pessoa encontrou um burro com uma sela, vem alguém dizer o Simanim da sela, devolve o burro a ele. Por quê? Talvez ele emprestou a sela a outro e esse outro perdeu o burro. Responde na Amri, as pessoas normalmente não pegam emprestado uma sela de um burro para colocar em outro burro. A sela do burro é feita sob medida, para que a sela não arranhe o couro do burro. Então não é comum que uma pessoa pegue emprestado a sela. Se vem alguém dizendo que provando que a sela pertence a ele, ele vai receber também o burro. E vai ter uma outra resposta, que lá Befidro Besunki, quando vem a testemunha e fala que ele viu que as roupas dessa vítima são as mesmas roupas do que ele ouve, não é prova de nada, Porque pode ser que outra pessoa tenha uma roupa igual à roupa de Reuven. A testemunha vem dizer que as cores da roupa são as mesmas cores da roupa de Reuven. Isso é irrelevante. Ela tem a primeira vez essa breita. Metzal kashur bekis, ou bearnaki, ou betabat, ou shemitzal berkelaf. Afilo esman merubê kasher. O caso do get. O emissário diz que perdeu um get. Encontramos um get amarrado ao bolso de moedas desse shaliach, ou uma carteira dele, um anel, ou no meio dos utensílios dele. Mesmo que passou muito tempo depois que o shaliach perdeu, o shaliach tem simanim dos objetos, ele vai receber os objetos e também o get. Então, vem se a dúvida de Hashem Aleshela, que Metzal Kashur Bekis, Amai Kasher, Nechus Leshela. Então, perguntando se você suspeita que o shaliach emprestou um objeto a outro, como no caso da vítima, talvez ele emprestou as roupas a outro. Então, suspeite que o shaliach emprestou a carteira dele para outra pessoa. E esse outro amarrou um get com essa, nessa carteira. E o shaliach falou o semaninho da carteira, ele vai receber a carteira, mas talvez o get pertence a uma outra pessoa que pegou a carteira emprestada do shaliach. Mas Amri quis ver na Kivetabat Dom Mishaliinshi. Não é normal que uma pessoa empreste uma carteira ou um anel com um carimbo dele, porque quis ver na Kibishum de Nisamni. As pessoas evitavam emprestar uma carteira a outra porque eles achavam que isso trazia uma má sorte, uma má influência. E a pessoa não emprestava o anel dele, que tinha o carimbo dele, para outro, porque tinha o receio que esse outro vai falsificar o carimbo, copiar o carimbo e falsificar documentos. Então, numa situação dessas, que são objetos que a pessoa evita emprestar a outros, e ele fala assim, maninho do objeto, ele vai receber o objeto também, o que estava amarrado, no caso, o get. Talvez essa questão, se manim é um conceito pela Torá ou um conceito rabínico, depende de uma discussão dos Tanaim. Ele me diz na Shuma, vem uma testemunha falar para a mulher que ele viu que o marido dela faleceu. Pergunta para essa testemunha como você sabe que era Reuven, o marido dela. Ele fala porque essa vítima tinha a mesma verruga, mesmo formato, mesmo tamanho, no mesmo local do que Reuven. Será que essa testemunha é confiada e a mulher pode se casar com outro? Fala que está na cama que não. Fala Elazar ben Avai que sim. Mas lá, qual é o debate? Acabei que deve ser que essa é a discussão. Está na cama, salva a semaninha de Rabanan. Essa verruga é um simã, é um aspecto característico de Reuven. Está na cama diz, porém, simã é só um conceito rabínico. Para essa mulher se casar com outro, tem que ter uma prova pela Torá. Deve ser que sustenta que o semanim é um conceito pela Torá, por isso essa testemunha é levada em conta, a mulher pode se casar com outro. Fala que não tem prova daqui. Talvez todos sustentam nessa braita que o semanim é um conceito pela Torá. Aqui o debate é outro. A questão é, será que é comum que duas pessoas tenham a mesma verruga no mesmo local? Então, mas se vai chumar metzuyá beben gilô, está acabando dizendo que é assim comum. Mas se vai chumar, ele é metzuyá beben gilô, e elas devem falar que não é comum que isso aconteça. Então, se vem a testemunha e fala que vê a mesma verruga nessa vítima do que ele ouve, ele é confiado. E vai ter uma outra possível explicação. De cura mas chumar, ele é metzuyá beben gilô. Pode ser que todos concordem que não é normal que duas pessoas tenham a mesma verruga. Aqui o debate é outro. Será que o corpo da pessoa ele se modifica depois do falecimento? Então, o fato dessa essa testemunha ver uma verruga, como a verruga de Reuven nessa vítima, não é prova que é Reuven, talvez é uma outra pessoa, essa verruga surgiu ou se transformou depois do falecimento. E elas sabem que não é comum que isso aconteça, que o simanim, as particularidades da pessoa mudem depois do falecimento. Então o testemunho é levado em conta. Fala aí, vai ter uma outra possível explicação. De kula mashuma enami asuyalei estanot la karmita. De simanim de rabana, pode ser que todos concordam que não é normal que uma verruga mude de aparência depois do falecimento. E o simanim é só um conceito rabínico. Simanim comuns, características particulares, porém comuns. Aqui é o debate, pode ser, será que uma verruga é um simã especial, muito específico? Mas ela chumasse mais no vácuo, e as bebereavai sustentaria que sim, uma verruga, mesmo formato, mesmo local, é algo muito específico. É sim uma prova pela Torá que esse é o falecido, mas ela chumasse mais no vácuo, e ter aquela sustentaria que não. Uma verruga é como qualquer outro siman, e não é considerado algo que é relevante pela Torá, por isso o testemunho não é válido. Então temos três formas de explicar essa discussão, não tem prova qual é o debate. A Mara falava, se vamos dizer que esse conceito do simanim é só um conceito rabínico, por que os rabinos decretaram esse decreto? Pela Torá, a pessoa vem e fala que o objeto parece assim, parece assado, pela Torá não é confiado. Então por que os sábios vão vir decretar que ele é assim confiado? Qual o motivo? Fala Rava, porque isso favorece aquele que encontrou o objeto. Ele quer devolver a esse que diz que falou o simanim, porque na próxima vez pode ser que esse que encontrou o objeto vai perder algum objeto. E vai poder receber o objeto com o simanim, favorece esse que encontrou o objeto. Amari Safra de Rava, fala o sábio, Vihia da Moseto Vale Atum Bemon Shelo Shelo. E daí que favorece aquele que encontrou o objeto? Ele não é dono do objeto? Então, não está claro. Ela nem quer levar a veda, lemeav besimanim, velemishkle. Meidayalo de edim leitlei, o meimaramale, kule amaloyadi, simanim uvakim didá, vanaeir na simanim uvakim didá. Shakanda lá. Por isso, reexplicará o que ele quis dizer é que isso favorece o dono do objeto. O dono do objeto, ele sabe o simanim do objeto, mas ele não tem testemunhas que ele é dono. Então ele quer que esse que encontrou devolva aquele que diga o simanim, porque provavelmente vai ser ele. Ele diz que não tem ninguém que sabe as características desse objeto como eu. Então provavelmente quem vai vir falar o simanim sou eu, que vou receber o objeto, que favorece esse dono do que perdeu. E por isso eles decretaram essa lei. Se vamos dizer que essa simanim não é relevante para aturar, esse seria o motivo do decreto. E lá, na primeira Mishnah do nosso capítulo, Rabat Shimon Migamnel Omer, Echad Alove Mishlo Shech Zil Alove. Encontramos três documentos perdidos juntos. E os três documentos referem ao mesmo devedor. Um documento diz que ele ouviu pegando emprestado de Shimon, o outro de Levi, o outro de Yehudá. Então o que se faz? Se devolve a Reuven, o devedor. Shoshesh Levu Mina Echad, Zil Amarve. Se esses três documentos referem ao mesmo credor, então devolvemos a esse credor. Pergunta é, será que isso favorece o devedor? Se o devedor pagou a dívida já, e quem vai receber os documentos vai ser o credor vai ter o poder de cobrar essa dívida outra vez, tem esse poder na mão por causa do documento, e o devedor não quer isso, então por que vamos devolver os documentos ao credor? Amaleat Masvaral, falar o motivo não é por causa de Simanim, lá é porque é algo lógico devolver a esse credor. No primeiro caso, se encontramos três documentos que referem ao mesmo devedor, Reuven, então se avalia por lógica que esses documentos caíram de Reuven. Ele tem três documentos que referem a ele. Não faz sentido dizer que um dos credores tem os outros dois documentos de outros dois credores? E no começo do capítulo explicou qual é o caso específico que se trata aqui. Mas algo lógico devolver a esse devedor? Então se avalia aqui, quem perdeu os documentos foi o devedor. Mesma coisa, se os três documentos referem ao mesmo credor, se avalia que quem perdeu os documentos foi o credor. Não é por causa de Simani. Então essa Mishnah não tem prova. E lá no plano, por exemplo, é só que a Mishnah fala, a pessoa encontrou documentos amarrados juntos, e vem o credor, por exemplo, e fala o simanim da amarra, o número de documentos vai receber. Aqui você vai dizer a mesma coisa? Que o devedor quer que o credor receba os documentos? Talvez o devedor já pagou essa dívida. Não quer que o credor receba os documentos para não poder cobrar outra vez. Então, por que se devolve ao credor com o simanim? E lá, ele amarava, por isso falarava simanim de oraita, dichtiv yaim had rosh rechoto. Falarava, temos que dizer que esse conceito de semanim é um conceito pela Torá. E se aprende do Pasuk, o Pasuk fala, como a gente viu antes, que a pessoa que encontrou o objeto tem que ficar com o objeto, até que o dono venha e peça o objeto, cobra o objeto. É óbvio. A pessoa que encontrou o objeto não sabe quem é o dono. Ele não tem para quem devolver antes do dono se identificar. Então não pode ser que isso que a Torá veio dizer. Era dar cheio em Ramai ou em Ramai. O que a Torá veio dizer é: investigue bem esse dono. Veja se ele é um malandro ou é o dono legítimo. Então, falava lá para esse marinho, né? Então, a forma normal de identificar um dono não é através de testemunhas. A pessoa normalmente não tem testemunhas sobre cada coisa que ele possui. A forma normal de identificar o dono é que o dono venha e descreva o simanim do objeto para se identificar. Então, falava, simanim é um conceito pela Torá. E no caso do divórcio, também vamos devolver o get com o simanim para poder se casar com outro. Paramos aqui por hoje, vamos à conclusão dessa sugiá. Vamos ver o que acontece. Duas pessoas vêm e falam o simanim do mesmo objeto. Vamos uma nova mishnah também. A pessoa encontrou um objeto que ele tem que anunciar. Quanto tempo ele tem que anunciar? A partir de qual momento ele pode se apossar desse objeto? Porque se avalia que o dono já desistiu. Vamos ver esses assuntos com muito mais. Sabe, pessoal? Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.